Inclusive, ele é citado no livro, e afeto, gente, não é só coisa boa, tá? Não é fluff. É afeto construtivo, destrutivo, mas ele estuda muito isso. Eu disse, gente, a gente está numa tecnoafetividade. A tecnologia tem influenciado muito nossos afetos e, consequentemente, nossas relações e a nossa capacidade de conversar.
É isso mesmo.
E assim, é um paradoxo,
Ou não
porque.
conversar,
Ou não
né, Laura?
conversar. É um paradoxo. Aliás, o livro é todo descrito em paradoxos. Você vai ler, Pétria.
Gente, é uma nerd de humano. Minha irmã, eu
É.
encontrei uma irmã
Irmã
de
de
alma
alma.
que tá
Irmã de
aqui. A gente
alma.
tá se olhando aqui, uma outra vendo um espelho.
Né?
Laura, eu inclusive
Tá aqui, gente.
presenteei Laura, sem
Tá
conhecer com
aqui.
meu livro, como sei o que sei, falando sobre inteligência ancestral, eu
Tal.
brinco. Eu dedico um capítulo inteiro ao Spinoza, minha
Ah,
amiga. E
não.
me conta, fala dessa coisa da conversa. Como que a tecnologia, ela vai transformar a maneira como acontecem os encontros? Você olha para isso?
Muito espinozana a sua pergunta, essa parte, para os ouvintes, né?
Maravilhoso.
Spinoza fala de encontros, né? Encontros potentes e outros nem tanto. E os encontros potentes são aqueles que nos geram alegria, ou seja, a maior capacidade de agir no mundo. Então,
Maravilhoso.
eu acho que, né, como que a tecnologia impacta os encontros? Primeiro, eu queria fazer um parênteses, Pétria. Aliás, o livro tem muito parênteses, você vai ver também. Porque é para mostrar que nada é tão certeiro assim,
Embora a gente queira
embora a
fugir
gente
disso,
queira
né?
fugir disso. Então, um parênteses, eu acho que assim, principalmente com a inteligência artificial, que é uma tecnologia que é diferente das outras, a revolução que a gente está vivendo não é comparável a outras revoluções tecnológicas, a gente tem uma lógica de espelho e potencialização.
Tá.
Então, eu quero deixar muito claro que esse não é um livro tecnofóbico, pelo contrário, eu sou uma nerd de
Perfeito.
humanas apaixonada por
Pela
tecnologia.
tecnologia, ótimo.
Eu acho que ele simplesmente explora questões de potencialização de comportamentos que são humanos e de coevolução e alerta para alguns cuidados, né? Alerta para alguns cuidados. Então, como ela influencia encontros de várias maneiras e de maneira muito paradoxal também.
Também.
Porque se por um lado a gente tem muito mais conexões online, a gente vive um momento de pobreza comunicacional. E a gente vê isso em época de eleição. Como é difícil conversar com o diferente. Isso é de agora? Não. Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente nunca precisou de inteligência artificial para fazer propaganda nazista. Isso a gente faz sozinho.
É isso
Mas
mesmo.
ela pode potencializar algumas
E esse é o
questões.
grande lance, né, Laura? Que ela
Exatamente.
potencializa.
O que ela potencializa ou não. A gente também tem outros grandes paradoxos. Eu tenho acesso a um conhecimento absurdo com a internet e com a inteligência artificial. Inclusive, tem um dos especialistas que eu cito no livro, que é o Kevin Kelly, ele fala: finalmente a gente tem acesso à biblioteca de tudo. Ao mesmo tempo, eu tenho algo chamado filtro bolha, que é um filtro invisível que me mostra só aquilo que eu quero e que me diz que é certo eu gostar do que eu gosto e odiar o que eu odeio. Por quê? Porque a gente tem um modelo de negócio por trás das plataformas de rede social que é problemático,
Bingo.
no mínimo, né? Que é o seguinte: é um modelo de negócio baseado em economia da atenção. Por quê? Porque a ideia é que eu fique cada vez mais preso, dependente, se possível, daquele scrolling eterno, da rede social, da conversa com a IA. Por que isso? Porque a partir disso, tal plataforma recebe mais dados, que é a minha experiência online.
E também podem vender mais coisa para a gente o tempo inteiro.
Exatamente, com esses dados existe um perfilamento, né, que leva a modelos preditivos. Ou seja, a Pétria vai gostar mais desse óculos assim.
Isso
A
mesmo.
Laura vai gostar mais desse óculos assim. Então, vende-se esses perfis e os anúncios ficam muito mais diretivos. Quanto mais atenção se ganha. Qual é a melhor maneira de chamar a atenção da Laura e da Petra? É nos tornando melhores cidadãs? É nos fazendo duvidar das nossas certezas? É nos informando da melhor maneira, que às vezes é chato de ouvir? Não. É dizendo para mim: olha, o que você gosta está certo, o que você odeia está errado. São pelos afetos.
Confirmando as nossas crenças.
Confirmando vieses.
E é legal porque crença, ela falou aqui de Spinoza, crença, meu amigo, minha amiga, É o primeiro estágio do conhecimento, é raso.
É rasíssimo.
É ralo. E é aí que eles trabalham, né, Laura? Uhum. Nas nossas crenças.
E aí, mais do que isso, a gente falando de encontros, né, o que eu estudo exatamente no meu doutorado são pessoas que têm relações íntimas com a inteligência artificial.
Isso.
Ou seja, usam para terapia, para desabafo, para amizade, para namoro, para casamento.
Meu Deus.
É.
E cada vez mais, né?
Cada vez mais. No Brasil e nos Estados Unidos, 1 em cada 10 pessoas já usa a inteligência artificial como companheira. E isso é muito interessante para esse modelo de negócio, porque a gente fala agora não de economia de atenção, mas de economia da intimidade. Ou seja, estamos apropriando a intimidade também. E pessoas que têm esse tipo de relacionamento com a IA chegam a ficar 4 vezes mais na plataforma.
Uau.
Olha, conjunto de dados aqui. Além disso, a gente vê, então, a mediação dos encontros. E aí eu falo deles em 3 níveis. Pode ser a mediação de pessoas que eu já conheço, que, ou seja, eu mando um WhatsApp para a Pétria,
uhum,
e a gente vai marcar, e vamos marcar, de discutir nossos livros juntas,
nossos
e conversar.
Livros, primos, irmãos.
Uhum. Pode mediar novas relações e relações online, os meus 6 mil amigos no Instagram.
Tá.
E pode mediar os encontros afetivos, como apps de relacionamento.
Tá.
E, além disso, que tem um design também que é muito questionável. Né? Também tem um modelo de negócio nesses aplicativos que, eticamente, tem questões. E eu não estou falando mal deles, tá, gente? É, acho que,
mas tem que refletir.
São maneiras.
A gente pode
são,
usar, mas tem que refletir.
A gente pode usar, exatamente. Acho que até tem benefícios que saem deles. Por exemplo, existem pesquisas que mostram que a gente tem mais casais interraciais.
Tá.
Agora.
Olha só.
E de classes diferentes também, porque as pessoas podem se conhecer para além dos seus círculos sociais. Por outro lado, tem algo chamado Elo Score. O que, que é o Elo Score? É como a plataforma indica seus possíveis matches. Então, assim, ela mede por possibilidade de atratividade. Então, se a Pétria é uma atratividade 10, e óbvio que é, obviamente, você só vai ver as pessoas com atratividade 8 a 10. Você não vai ver o 7, o 6, o 5.
Ele já faz essa régua.
Exatamente. E como que eu meço a atratividade? Pela quantidade de likes.
Ah.
Veja como isso pode ser problemático.
Pernicioso.
Quem disse?
Que like é esse, meu Deus?
Que like é esse? E agora a CEO do Bumble, né, que é um dos maiores aplicativos, disse que o futuro dos matches, o futuro dos dates, está em a IA escolher o match perfeito para você.
Era
o parceiro
só que
ideal.
Faltava.
Né?
Eu vou fazer aqui o nosso break. A gente vai fazer uma pausa breve na nossa conversa, Laura. Por quê? Eu preciso fazer aqui uma pausa para o repórter CBN para que a gente possa continuar falando sobre tudo isso que a Laura traz aqui para a gente. Ela está lançando o livro Saber Conversar na Era da IA, Sobreviver na Tecnoafetividade. Como eu disse aqui para vocês, Laura já apresentou aqui o panorama para a gente, o panorama geral do que ela pesquisa. Tem foco nas relações e nos relacionamentos que acontecem também nesse momento de era digital. Eu quero entender, depois do repórter CBN, por que, que é eticamente questionável entrar mais nisso que você já salpicou aqui pra gente. Por que as pessoas acreditam que é possível se relacionar, inclusive com as plataformas, que eu sei que ela pesquisa isso também. E se, de um lado, você, como eu, é entusiasta da tecnologia, porque tem muitas coisas boas, eu quero o dedo na ferida, eu quero entender as implicações problemáticas, inclusive porque tem gente, né, Laura, que está faturando com isso.
Uhum.
E isso é mais problemático ainda. Laura, me fala sobre tudo que vem da tua pesquisa que eu quero te ouvir.
Pétria, então, o algoritmo tem essa lógica binária, né? Binária e complexa, e a IA é complexa, é um grande conjunto de dados, daí a necessidade, né, da gente ficar tanto, né, tanto tempo ali. Né? E assim, da modulação comportamental que esses aplicativos têm, né? Então, assim, eles são desenhados para serem viciantes.
Claro.
Isso não é, né, um default, isso não é por acaso. Sim, porque quanto mais dados, quanto mais atenção, quanto mais tempo ali, melhor. E é isso. O aplicativo de relacionamento te mostra pessoas que ele acha que você vai gostar, de acordo com o seu viés interno, com a sua, com a atratividade do like.
E com aquilo que ele já vai captando.
Com aquilo que ele vai captando. Né? E a plataforma, as redes sociais mostram os conteúdos que eu vou gostar ou que vão me gerar ódio também. Porque o ódio é muito engajador.
Tá.
É extremamente engajador.
Lógico.
Né? Assim, então, inclusive, tem um outro filósofo maravilhoso, que é o Byung-Chul Han, que ele fala, né, das tempestades de, posso falar um palavrão?
Pode.
Só um merda.
Sim.
Que ele diz que as discussões online viram grandes tempestades de merda pelo sensacionalismo, porque
claro.
Isso gera muito dado.
Superficial total.
Só isso já seria um problema ético grande. Mas, como eu te disse no início da nossa entrevista, nós também somos moldados pela tecnologia. Eu não sei você, mas eu já fico meio nervosa quando o Uber atrasa, quando o Uber demora mais que 3 minutos.
Eu sou igual.
Eu fico nervosa. Né? Não era assim. Ou seja, ele muda, a tecnologia muda a nossa expectativa sobre a realidade.
Sobre o tempo, a nossa
sobre
percepção
tempo,
de tempo.
Sobre o tempo, realidade e o que eu espero da experiência offline. Inclusive com as outras pessoas. Então, veja, eu tô horas e horas neste mundo digital, nesses serviços digitais que me oferecem fluidez, conveniência, que só me mostram no meu filtro, na minha bolha, o que eu quero escutar para me manter ali engajado, e aí eu saio para o mundo real e invariavelmente não é isso.
Claro que não.
Eu falo com o outro, eu tenho meus relacionamentos e obviamente eles não são fluidos. Nada mais, menos fluido do que a experiência humana e do que o relacionamento humano. Então, eu estou ficando com o pensamento algoritmizado.
Perfeito, um comportamento.
Comportamento algoritmizado.
Eu fiquei chocada esses dias, eu estava viajando, e aí eu faço de propósito. Eu fico offline com muita facilidade, uhum. Ao contrário do mundo, pelo que eu estou vendo, né? E a pessoa mandando mensagem, amigo, e você está viajando, você está fora, está num outro tempo.
Uhum.
A pessoa desesperada, com certeza que você está bravo com ela, porque você não responde. Eu falei, meu Deus, que neurose é essa?
Exatamente.
É isso, né?
É isso também, né? Mas eu acho que é mais grave ainda, Petra. Ah. Aí é uma questão do tempo, do timing, ah. Né? Que já é uma mudança comportamental. Mas é eu esperar a mesma conveniência da lógica digital para as relações.
Perfeita.
Né? Eu esperar que o Uber de 3 minutos me chegue nas relações também. Que meu parceiro, que minha parceira, que meus amigos, né? Que as relações à minha volta, que meus colegas de trabalho à minha volta sejam tão fluidos, inclusive nas opiniões. E a gente coloca assim, então a gente entra também na lógica da hashtag. A gente resume pessoas a hashtags, políticas ou não. Isso impacta também empresas, porque...
Como, hein, Laura? Porque você me falava dessa... Uma das questões que a gente se debruça é muito da criatividade, dessa nossa unicidade, né? Da nossa capacidade de ver o mundo como nunca ninguém viu. Eu falo muito de intuição e inteligência intuitiva, uhum. Por isso. Aquilo que talvez só eu possa captar, ou eu e pessoas muito ligadas no espírito do tempo, né? Uhum. Nessa inteligência do nosso tempo.
Uhum.
E essa lógica do algoritmo que você está trazendo e está estudando, ela mina isso também?
Sim, porque a gente acaba com o nosso tempo de contemplação. O tempo que eu tenho livre, eu tô lá. Né? O Brasil é um dos países que mais usa rede social.
Totalmente.
Né? Não sei se você já viu isso, mas qualquer celular tem um aplicativo que mostra quanto tempo a gente passa nas redes sociais.
Sim.
Eu fiquei chocada, porque eu não me considero uma usuária tão
viciada.
Assim. Até porque eu estudo isso, né?
Sim.
E eu passo, em média, 16 horas por semana em rede social.
Dá quanto?
16
tempo
horas.
Dia,
dá umas 2 horas e pouco por dia. E eu sempre reclamo que eu não tenho tempo.
É.
E eu sempre reclamo que eu tô cansada.
E são 2 horas.
E
eu
são
também,
2 horas.
Eu também. Eu tô falando porque outro dia eu vi, era 2 horas e meia.
É? Aí eu fiquei pensando, o que eu faço, gente, nessas 2 horas? Porque não é só postagem. Embora eu trabalhe com isso. É, eu entro num looping de vídeo de gato e lontra. Pode
a gente
ser.
Pesquisa um
uhum.
pouco, porque a gente pesquisa muito.
Uhum.
Pessoa como
claro.
Eu e você. A gente fica postando coisas, mas a gente perde tempo.
E assim,
é um vazamento da nossa atenção.
Essa binariedade do algoritmo e a nossa forma de pensar e diminuir as pessoas a hashtag fica óbvia em tempos de polarização política.
Sim.
A gente vai ver isso daqui a pouco, né?
Totalmente.
Totalmente, que assim, não existe espaço cinza para conversa. Existe a hashtag 1 e a hashtag 2. Mas isso impacta também outras coisas, porque eu passo a não suportar nada que seja um pouco diferente de mim, em nenhum assunto.
Tá.
Então, por exemplo, nas empresas, um dos estudos que eu cito é do índice de confiança da Edelman, só 20% das pessoas aceitariam trabalhar com pessoas que pensam diferente delas.
Tá.
Por outro lado, a inovação e o grande diferencial dos produtos, das empresas, dos profissionais, passa pela diversidade cognitiva.
Sim.
Diversidade cognitiva é gente que pensa diferente da gente trabalhando junto. O Steve Jobs costumava causar nas reuniões, porque as pessoas tinham medo de contrariar ele, elas tinham medo de ir contra as ideias dele. Então ele começava a causar, ele começava a falar coisas que não tinham nenhum sentido para que as pessoas falassem realmente o que elas pensavam e que tivessem conflitos saudáveis ali para trazer os melhores produtos, as melhores inovações.
Incrível,
isso tem impacto, Laura, direto.
E aí você fala dessa linearidade, né, dessa falta de diversidade cognitiva.
Uhum.
Eu achei isso uma sacada incrível.
Sim. Não, e assim, é que a gente trata, né, muitas vezes a diversidade como algo social.
É.
Que é necessário para a inclusão de grupos minorizados. Verdade, tem esse lado também, claro. Mas já está mais do que comprovado que a gente lucra com a diversidade cognitiva, que só vem quando as pessoas têm backgrounds diferentes, trajetórias diferentes, conhecimentos diferentes, pensam diferentes.
E as pessoas ficam menos calejadas, com uma pele muito fina para isso, né?
É.
Pro diferente. Isso é de uma imaturidade abissal.
Exatamente. Assim, então, o que eu tô questionando não é assim, óbvio que a gente não vai aceitar opiniões, né, e posicionamentos que vão ferir valores como racismo.
Lógico,
como,
não é sobre violência.
Não é sobre violência,
crime,
mas o que,
né,
eu estou questionando aqui é qual é a nossa nota de corte
para
aguentar opiniões alheias, para conseguir escutar o que é desconfortável.
É que nesse balaio, né, a pessoa que pensa diferente, na verdade, muitas vezes o que faz barulho para chamar atenção para esse assunto é quem tem discurso de ódio.
É.
Aí a pessoa tem discurso de ódio e fala assim, ah, eu não posso ter liberdade de expressão. E aí coloca como liberdade de expressão isso, e quando não, e aí quem tem um pensamento médio também se uniformiza, são vários paradoxos, né? Não é sobre o extremista que a gente tá falando.
Exatamente.
E é o extremista que faz barulho e que advoga pela liberdade,
inclusive,
de expressão. É uma loucura isso.
Uma parte do livro que fala sobre fanatismo.
Perfeito.
Que é algo que eu gosto muito de estudar também.
Tá.
Então, sobre ver nosso fanático interno, porque pra gente o fanático é sempre o outro, né?
Eita.
Sempre o outro. Então assim, por quê? Porque o fanatismo vem justamente de boas intenções. Eu quero te mudar pro seu bem. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Amos Oz, que foi um pacifista, foi um escritor maravilhoso. E ele tem um livro, que é Como Curar um Fanático, que tá aí citado, né? E ele fala sobre a curiosidade e o humor como grandes potenciais para destrinchar o fanatismo. É curiosidade porque, assim, se eu sou curioso, eu não acredito na hashtag.
Uhum.
Será que todo mundo que coloca essa hashtag é assim?
É.
Será que eles pensam assim? Por que que eles pensam assim?
Desconfia.
Desconfie. E o humor, porque o humor acaba com qualquer autoridade.
É.
Não é por acaso que todas as ditaduras, sejam elas de qual lado do espectro político elas estejam, elas detestam o humor. Né? Então, assim, um chamado que eu faço nesse livro é qual é que é meu fanático interior, porque todos nós temos.
Maravilhoso.
Cabe a nós alimentá-lo ou não. E as redes sabem que a gente tem, e ela o alimenta. Porque nada como despertar meu troll interior
pra a gente passar mais tempo lá batendo boca.
Pra eu passar mais tempo lá batendo boca, o que não serve absolutamente para nada. Aliás, frase do livro, gente, toda vez que você discute na internet com um desconhecido, por qualquer motivo, e sem objetivo claro, um anjo morre.
Tá? Uma fada falece.
Uma fada falece.
Ah, muito bom. Não dê Trela, meu Deus do céu. O Laura, bom, imagina só, né? Tá chovendo de gente aqui fazendo perguntas pra mim. Eu sabia que essa conversa ia dar pano pra manga. O nosso ouvinte Carlos de São Paulo. Pergunta pra Laura se é possível calibrar IA pra não concordar com tudo que entendemos como certo. Eu já coloco nessa conta aqui do Carlos também um pouco. Eu queria que a gente fosse encaminhando um pouco para os caminhos que você vê, porque não tem como negar mais, a tecnologia não é sobre isso. Ela está posta, ela tem uma arquitetura, que beneficia as empresas donas delas, que é captar nossa atenção, polarizar o nosso comportamento, uniformizar, né, as nossas diversidades cognitivas, as nossas diversidades, ela quer uniformizar para ficar todo mundo pensando igual, e mais tempo, e consumo, e tudo mais. Então, vamos responder aqui para o Carlos, se é possível calibrar as IAs, para não concordar com tudo que entendemos como certo, e eu tenho mais algumas perguntas nesse sentido também, Laura.
Carlos, é possível se você fizer um prompt para isso. Por exemplo, no seu GPT ou no seu Claude, você fala, ó, não concorde comigo, eu quero que você não tenha esse viés, e aí você vai ver que ela vai passar a discordar. Mas veja, você já tem que ter noção do seu próprio fanatismo para pedir isso para ela. Caso contrário, ela vai num default que é de personalizar, que é de te engajar, que é de te acolher.
Você quer mesmo não ter essa concordância dos algoritmos, né? A pergunta que a gente faz.
Exatamente. Caminhos, Pétria, eu acho que, né, tem vários caminhos. Tem os pragmáticos e os subjetivos.
Tá.
Eu acho que os pragmáticos, né, a gente pode falar sobre uma regulamentação, o que é muito difícil, tá, gente? Esse debate também foi polarizado. Então, parte diz, não, libera geral, senão a gente vai perder o ritmo da inovação.
Ó, essa aí vai para a Fê do Chitox. Ela me perguntou sobre isso anteontem num debate que a gente estava tendo com o Christian Dunker, desesperada. Ela falou, a gente tem que mudar a arquitetura da rede, a gente tem que colocar o que, coisa de discordância. Se você é de direita, eu tenho que colocar conteúdo de esquerda. Mas eu falei, mas é difícil você conceituar.
Isso, né?
Mas inclusive, foi maravilhosa a colocação dela.
Inclusive, essas caixinhas também nos perturbam, né?
Sim.
Essas caixinhas políticas também, acho que, às vezes, são maléficas.
É.
Então, assim, então, regulamentação, né? Mas de uma maneira conversada, justamente o saber conversar, em que o setor privado, as big techs, os tecnólogos, o governo e a academia se conversem. Isso é muito pouco feito no Brasil e no mundo, mas o Brasil especialmente há pouco diálogo. Existe também a necessidade de maior transparência das big techs, certo? E eu acho que o subjetivo é o mais difícil aqui. Como eu te falei no início da nossa entrevista, eu acho que há uma lógica de espelho e potencialização. A gente adora terceirizar a responsabilidade para a inteligência artificial.
Sim.
E falar, a IA tem que ser ética. A IA nunca será ética porque ela não tem intencionalidade, ela não tem trauma de infância, ela nunca chorou, né, por um relacionamento perdido. Então ela não tem intenção de ser ética ou antiética. Nós temos que passar a ética para a IA e os critérios para ela. Então é desenvolver uma melhor imagem no espelho. Individualmente, isso como sociedade.
Tá.
Individualmente, as pessoas me perguntam o que aprender, como me preparar, né, para isso tudo, e elas ficam bravas quando eu digo que não é justamente sobre habilidades técnicas, mas é sobre o que Stuart Russell diz que é ser bom em ser humano. E isso é ter pensamento crítico, e pensamento crítico eu tenho refletindo sobre o mundo, tendo tempo de concentração, cognição e pensamento, né? E criticidade, curiosidade e humor.
Escutem o silêncio de vocês para se graduarem em seres humanos. Estão me perguntando aqui, o nosso ouvinte maravilhoso Hugo, da Califórnia. Saudações de São Francisco. Pétria, qual é o nome do livro da Laura? O livro da Laura Hauser, Hauser é com H, tá? Você tem perfil no Instagram,
tenho,
né? Como que você tá lá no Instagram?
@ Laura T. Hauser.
Laura T. Hauser, que é o Hauser dela é com H, Hauser. O livro, Hugo, chama-se Saber Conversar na Era da IA, dois pontos. Sobreviver na tecnoafetividade. Se você colocar no Google, aí nas lojas Amazon, você já encontra, né?
Sim.
Saber Conversar na Era da IA, a editora Alta Books. Laura, a gente está quase acabando a conversa, mas eu quero te fazer essa última pergunta. Uhum. É, nessa linha mesmo de algumas saídas ou não? Vai, aqui pensando um pouco que não tem muito o que fazer. Eu falei aqui, a Fê Guerreiro, né, tava do She Talks maravilhosa, ela tava com essa inquietação assim como eu. Todo mundo que tem filho uhum. também pensando, meu Deus, as mentes estão sendo moldadas por esse pensamento linear. Que tragédia, não tem mais o que fazer e tal. Como que é, você falou assim, a gente tem que se graduar em ser humano.
Uhum.
Você tem algumas saídas, você que é uma nerd de humanas, como eu, uhum. também fascinada por tecnologia, mas fascinada pelo humano. Uhum. É, como é que a gente pode conviver sabendo que tem aí um pensamento super condicionado, que vai estar cada vez mais condicionado do que nunca. Como é que pessoas fazendo terapia com IA, uhum. acreditando que serve. Uhum. Eu fico muito chocada. Desculpa aí quem acredita uhum. que funciona. É, como é que você está sentindo que tem saída? No livro aponta saídas. Como é que a gente pode ver isso?
Inclusive, assim, de dicas para ter conversas intencionais e objetivas.
Para saber conversar.
É, sair da lógica da reatividade. Eu acho que é a primeira coisa. A modulação comportamental algorítmica... É, nos molda para ser reativos. Então, aquilo me deu ódio, eu vou responder. Aquilo, não, então eu vou curtir. Então, sair da reatividade e pensar nos objetivos dessa conversa. Se ela é produtiva, se meu interlocutor vale a pena, se meu público vale a pena ou não. Ou se vale mais a minha paz. Né?
Sim.
E tem o outro lado, né, que o John Maeda, que foi, olha isso, John Maeda, VP de Inteligência Artificial da Microsoft, falou num evento que a única grande habilidade que a gente vai ter que ter no futuro é pensamento crítico.
Maravilha.
Só que fácil, né, John Maeda? Como é que eu tenho pensamento crítico se eu vivo numa lógica da revolução industrial que é maquínica? Que até hoje, né, tudo que foi priorizado e tudo que foi valorizado foi maquínico. Todos os KPIs de empresas são maquínicos, é eficiência, produtividade, né, é dar certo. Então, assim, e isso passa a ser tomado pela máquina, porque ela sempre vai fazer muito melhor que a gente isso. A nossa sobra tudo aquilo que a gente desvalorizou até hoje, que é o pensamento crítico.
Humano.
Humano. E humano, não só pensar no humano, sistêmico, que vá além do humano e que pense também, o livro fala de soluções conjuntos, de cocriação e criação com IA no meio, uhum. inclusive. Né? Que a gente pense junto com natureza, humano e tecnologia para sair desse pensamento binário. E eu falo muito assim, do que eu penso que é exercitar o pensamento crítico para mim, que é sair da reatividade... É, exercitar a empatia, mas não de uma forma fofa e fluffy, porque é uma coisa super difícil, mas assim, leia filosofia, questione-se. Questione-se todo o tempo e questione o outro, questione a IA. É, e fomente a crítica em todos os momentos. Eu acho que é por aí. Negue-se o automatismo. E tem um amigo meu, que é o Douglas Rushkoff, que fala algo genial, ele é um professor de Nova York, que ele fala, seja estranho, cultive sua estranheza, não entre nesse autotune eterno.
Gente, que conversa foi essa? Eu vou ter que convidar o ouvinte a ler o livro da Laura e ler o meu de novo. Porque eles são, assim como eu estou encontrando uma irmã, intelectual e de alma, porque eu não acredito só em intelecto, eu acredito que alma seja uma busca de uma inteligência sofisticadíssima do humano, talvez até exclusiva só do humano, hein? Vamos lá, uma pimenta da conversa aqui, mas isso é uma outra, um outro papo. O livro que a Laura tá lançando é Saber Conversar na Era da IA, Sobreviver na Tecnoafetividade. Está sendo lançado agora. Eu vou convidar você a ler o livro da Laura. E se você não leu o meu ainda, lê na sequência, porque eles dialogam, como sei o que sei. eu falo sobre IA em termos de inteligência ancestral. É assim, a gente está olhando para os mesmos lugares, Laura, de perspectivas diferentes. A Laura, que além de ser graduada em História pela Universidade Panteão Sorbonne, é mestre em Sociologia da Cultura pela Sorbonne Nouvelle, é pesquisadora do Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC e também consultora em Cultura de Inovação para instituições públicas e privadas. Se você quiser mais da Laura, ela está lá no Instagram, no arroba Laura T. Hauser, com H, mas também no livraço que ela está lançando, que faz parte aqui da curadoria que o Revista CBN faz semanalmente, de pensadores, pensadoras, livros, arte, assuntos interessantes para a gente mergulhar e mergulhar para se abastecer de bons alimentos para o corpo, para a mente, para as emoções, para a alma, para tudo. É isso, minha querida. Sucesso com o livro.
Poxa, muito
Volte
obrigada.
Mais vezes. E espero que você continue trazendo aí luz pra gente nesses tempos de tanta falta de conversa profunda e interessante, nesses tempos de IA.
Muito obrigada, Petra. Até breve.
Até uma próxima.
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Suzana Barelli fala sobre o Museu de Vinho na França.
A Borgonha, em um primeiro momento, pode parecer simples, por ser uma região que tem duas uvas principais, uma branca, a Chardonnay, e uma tinta, a Pinot Noir. Por engano, a aparente simplicidade da Borgonha, se é que podemos falar nisso, acaba aí. Não é fácil entender a Borgonha, por mais que seus vinhos sejam muito bons. Primeiro, porque há uma grande variação entre seu subsolo. Algumas áreas com mais calcário, outras com terrenos mais arenosos, o que vai definir o perfil do seu vinho e quando ele é um premier cru, um grand cru ou um village. E, para complicar, pelas regras da herança que tem por aqui na França, o mesmo vinhedo pode ter vários donos. Um exemplo é o Clos Lougeot, que tem 50 hectares aproximadamente e cerca de 80 proprietários. Alguns proprietários têm apenas uma fileira de vinhedos. E o segredo para escolher o vinho é saber quem é o produtor. Por isso que eu quero falar para vocês hoje de um museu que se chama La Cité des Climats et des Vins de Bourgogne. Na verdade, são três museus, um em Chablis, outro em Mâcon, duas das sub-regiões da Borgonha e o maior em Beaune, que eu conheci e adorei. O museu foi construído logo após a Borgonha ter se tornado Patrimônio da Humanidade para a Unesco, em 2015, e é um dos lugares mais didáticos e interativos para o vinho. Tem desde vídeos explicando a formação do solo da Borgonha, que no período Jurássico era um oceano. Isso explica, por exemplo, porque os vinhos de Chablis, que ficam ao norte da Borgonha, têm notas mais minerais, o que resulta de um solo que tem até fóssil marinho entre as vinhas. O museu é interativo. E o que eu mais gostei foi de uma tela em que a gente toca e dá para aumentar de tamanho e dá para ver toda a geografia, as montanhas, os vales e, claro, os vinhedos. E entender um pouco mais dos climats, que é uma classificação dos vinhedos aqui, que pode ser explicado como um terroir mais específico. Eu super recomendo a visita. A entrada custa 14,30 €. E a informação está no site, que é www.lacitedoclimatedouvin.
Pedro Doria apresenta o novo GPT 5.6 com acesso ilimitado para Milton Jung e Cássia Godoy.
Pedro, conta o que está acontecendo nesse mercado de IA.
Cara, Milton, loucuras, loucuras, loucuras. O governo americano pirou. Nossos ouvintes, por certo, vão lembrar, duas semanas atrás, a gente falou de que o governo americano tinha dado ordem para a Anthropic tirar do ar o novíssimo modelo do Claude, né? O Fable, Fábula. E por quê? Porque é um modelo avançadíssimo, de fato, e leva à descoberta de muitos buracos de cibersegurança em tudo quanto é sistema que vocês podem imaginar, desde Windows e Mac OS a sistemas de banco e de internet e tudo mais. Pois bem, o governo americano disse que a OpenAI, que a Anthropic só podia liberar esse modelo para cidadãos americanos. A OpenAI respondeu: bem, eu não tenho como ter esse controle de qual é a cidadania de cada um que entra e acessa, então tiramos do ar. Ainda está fora do ar. Pois é, na semana passada, a OpenAI, que faz o GPT, anunciou que não vai liberar para todo mundo o novíssimo modelo do GPT, que é o 5.6. Não vai, por quê? Porque a Casa Branca vai literalmente, percebam só, aprovar um por um os nomes de quem pode acessar o GPT 5.6. A Casa Branca vai ter uma equipe que vai aprovar um por um o nome de quem pode. Vai dar certo, né?
Acho que vai demorar um pouquinho, hein?
Nossa, mas... agora, o pior de tudo isso, Cássia, Milton, é o seguinte: nessa mesma semana passada, o DeepSeek, aquele modelo chinês, ganhou o maior investimento que uma startup chinesa jamais ganhou. Foi investido nele 7,4 bilhões de dólares, o que faz a empresa do DeepSeek passar a valer 50 bilhões de dólares. E não é só isso. Foi testado um modelo chinês novo. Esse é um modelo que tem acesso para todo mundo, é voltado para, principalmente para programadores profissionais de informática, que é o GLM2. E esse GLM2, que já está disponível no mercado para qualquer um usar, chinês, é tão capaz quanto o novo modelo da Anthropic, o Claude Mythos, de mexer com cibersegurança, mexer com as mesmas questões que o governo americano decidiu considerar que são chave. No fim das contas, a história que a gente está contando é muito simples. Justamente no momento em que os chineses estão começando a se aproximar dos modelos americanos, e estão fazendo isso com modelos abertos, que eles abrem para todo mundo usar, o governo americano, a Casa Branca de Donald J. Trump, decidiu que precisa controlar quem tem acesso fora dos Estados Unidos aos modelos. Ou seja, é literalmente um tiro no pé. Eles vão acabar ajudando os chineses a recuperar o terreno que eles tinham perdido e, quem sabe, até ultrapassar os americanos.
Dá para ter uma estimativa de em quanto tempo a gente poderia ter os chineses ultrapassando os americanos se essas condições políticas continuarem como estão?
Cássia, no fim das contas, eu não sei te dar essa resposta, porque a China é aquele país aberto, que todo mundo sabe o que está acontecendo lá o tempo todo, né? Então a gente não sabe muito como é que está. Mesmo os analistas que se dedicam a isso não sabem nunca muito em que ponto estão na tecnologia os chineses. Esse modelo GLM2, por exemplo, que foi testado na semana passada, ninguém sabia que ele estava vendo. Assim como o DeepSeek, quando apareceu, ninguém sabia que ele estava vendo. Ele apareceu de repente. Então, obviamente, os chineses estão trabalhando nisso, eles estão trabalhando em segredo, e quando eles lançam, eles lançam. Agora, evidentemente, o resto do mundo está sem acesso aos modelos de ponta americanos. E, no entanto, está tudo quanto tem empresa aqui na América Latina, na Europa, na África, na Ásia. Está tudo quanto tem empresa preocupada em usar modelos de ponta, porque ninguém quer ficar para trás nessa briga. Então, todo mundo, de certa forma, se a Casa Branca persistir nisso, conforme os chineses avancem e divulguem os seus modelos, tem uma hora que as pessoas vão começar a substituir. E se isso é uma coisa de 6 meses, se isso é uma coisa de 1 ano, é muito difícil prever. Mas não ajuda essa postura da Casa Branca, que até 3 meses atrás, estava dizendo que achava que não tinha que ter regulação de inteligência artificial. E de que isso tinha que ser o menos oneroso possível para as empresas. Eles, obviamente, mudaram muito de ideia. E ninguém sabe muito por que mudaram tanto de ideia.
CBN Madrugada.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo essa informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Neste episódio do podcast, Stella Campos, do Valor, e Thiago Barbosa, da CBN, falam com Christopher Freeman, CEO do Grupo Granado. Ele conta sobre os desafios de modernizar uma empresa tradicional.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CBN Professional. Estamos em mais um episódio desta 11ª temporada, em que, para continuar inspirando você que nos acompanha por aqui, estamos trazendo profissionais que chegaram ao topo e vão contar para a gente aqui as suas grandes decisões de carreira, de negócios, de vida. O que, que transformou, o que, que fez chegarem a essas posições, a essas situações de destaque, e que a gente possa muito aprender com eles, que é o que a gente tem acontecido bastante nessa 11ª temporada. Comigo, como sempre, Stella Campos, do Jornal Valor Econômico. Stella, tudo bem? Como vai?
Tudo bom, Thiago. Bom, a gente lembra aqui que no CBN Professional você tem dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Então, ajeita aí os fones de ouvido, aumenta o som do celular, do carro, do tablet, porque agora nós vamos falar muito sobre liderança, né, Thiago?
Exatamente. Bom, hoje vamos falar sobre decisões que mudaram o rumo de um negócio, a forma de fazer gestão, de pensar carreira, de viver. E nem sempre as melhores decisões de negócio são baseadas só em estratégia, análise de mercado. A paixão, o interesse também são importantes. E foi isso que fez o nosso convidado de hoje arriscar, pegar emprestado R$8 milhões lá em 94 para comprar uma empresa centenária no Brasil, que parecia que tinha parado do tempo, né?
Bom, e foi essa paixão que fez ele, um britânico, nascido em Newcastle, na Inglaterra, ficar no Brasil, né? Depois de anos de uma carreira internacional no setor financeiro, ele já tinha sido diretor financeiro, chegou a ser VP no Bank Boston, trabalhou no Brasil, na França, na Inglaterra, e em 88 ele voltou para o Brasil, e sendo representante da financeira Losango, e acabou ficando por aqui.
Pois é, o plano era ficar apenas até ser deslocado para o próximo destino. Mas em 93, quando propuseram uma nova transferência para os Estados Unidos, ele já havia se apaixonado por uma brasileira com quem hoje é casado, e também por um time. Essa parte eu adorei, que é o Corinthians, né? Então, para mim, foi ótimo.
Bom, foi aí que ele se decidiu se tornar um consultor independente, e ele foi contratado lá em 94 pela família Granado para vender o negócio. Mas ele acabou se apaixonando tanto pela empresa, pelo negócio, uma empresa centenária, né? Que ele resolveu que ele seria o próprio comprador, né? Como a gente contou, né, Thiago, lá no começo. E ele profissionalizou essa gestão, modernizou a produção, expandiu o portfólio, renovou a marca e sempre mantendo aí a tradição.
Pois é, hoje conversamos e agradecemos pela presença aqui no CBN Professional, Christopher Freeman, CEO da Granado. Christopher, muito bem-vindo ao CBN Professional. Obrigado por estar aqui conosco.
Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer ficar aqui com vocês.
Muito obrigada. Bom, vamos começar falando um pouquinho da carreira, né? O senhor trabalhou muito tempo aí no setor financeiro e foi assim que o senhor chegou no Brasil, né? A gente queria saber um pouco como que era nesse período, quais eram os seus objetivos de carreira e como é que você imaginava que o seu futuro ia ser até que, né, chegou no Brasil e topou aí com essa nova desafio que você encontrar a Granado. Conta como é que foi esse começo aí.
Bom, eu, como você falou, eu nasci em Newcastle, norte da Inglaterra. O primeiro trabalho era com o auditor Deloitte, e trabalhei com eles na Inglaterra, e depois eu fui trabalhar com eles em Paris. A razão que eu fui para Paris é que nessa época na Inglaterra, a economia estava indo muito mal, teve muito desemprego, e coisas na França estavam muito mais interessantes, então eu fui para a França. De lá comecei a trabalhar na área financeira com o Banco de Boston. Eu era trabalhando na área administrativa financeira do banco. E na época o banco teve uma grande operação aqui no Brasil, e um dia eles me falaram que eles precisavam que eu vou para o Brasil, para São Paulo, para um mês, para ajudar os problemas que eles teve aqui. Então eu cheguei aqui e o gerente aqui decidiu que ele não queria que eu fique um mês, ele queria que eu fique muito mais tempo. Então ele decidiu me convencer a ficar aqui. Então ele pegou algumas pessoas da minha idade no banco, falou, olha, sai com ele à noite, leva ele para o Rio, faz tudo, quer que convencer ele para ficar. Então eles conseguiram. Então eu fiquei 4 anos aqui em São Paulo. E também nessa época eu encontrei minha mulher, que é paulista. Então, as laças já tava lá. Depois, dentro do banco, eu decidi que queria mudar para a área comercial. E eles aceitaram. Então, eu fui para Boston, fui formado para empréstimos, análise de crédito. E depois disso, eu fui para Londres. E a gente ficou 7 anos em Londres. Eu era vice-presidente do banco, responsável para a área de leasing e asset-based finance. Então, era projetos de longo prazo, financiamento de máquinas, aviões, coisas assim. E depois, em 87, o Banco de Boston estava indo mais ou menos, ele teve alguns prejuízos com a área imobiliária nos Estados Unidos. E eu recebi uma proposta de um amigo meu francês, de ficar representante aqui no Brasil, de um banco banco pequeno francês, chama Banco Wilms, que também era dono do financeiro Losango. Então, eu era representante, e veio para Rio com a família, isso foi em 87, 88, e fiquei 5 anos no Rio com eles, mas em 93, eles decidiram fechar tudo, porque era época de inflação, antes do Plano Real, e, então eles fecharam tudo, mas eu decidi ficar. Eu não queria voltar para a França, então eu decidi trabalhar minha conta própria. Eu estava trabalhando nessa época em algumas privatizações, eu trabalhei na rede ferroviária, coisa do químico. E depois, um dia, um amigo meu francês falou, olha, eu conheço um advogado de uma empresa chamada Granado, e o Granado está, o dono quer vender, então você quer assumir isso. Na verdade, eu fui a segunda pessoa. Antes de mim, acho que foi BTG que foi contratado para vender, eles não conseguiram. Então, eu falei, bom, vou tentar. Então, na verdade, eu não conhecia Granado. Então, eu fui analisar e visitar os lugares. Era farmácia antiga no centro do Rio, uma fábrica antiga no centro do Rio. E era muito, muito caído. Mas era muito interessante. Granado era uma empresa fundada em 1870, um imigrante português que chegou no Brasil em 1864. Ele trabalhou numa farmácia no centro do Rio e 6 anos depois o dono vendeu e ele comprou e mudou o nome para Granado. E na época era perto do Paço Imperial, tudo o centro do Rio, era o capital do país. E eles começaram a fabricar produtos novos, na época tudo era produtos naturais, e o imperador gostou muito dos produtos, então eles vieram, o fornecedor oficial...
O próprio imperador.
Do próprio imperador.
Sim, que é história mesmo, né?
Inclusive, a gente tem vídeos lá, felizmente, quando a família vendeu a empresa, eles deixaram muitos objetos antigos, então a gente tem garrafas de produtos com o brasão do imperador. Então, então quando o José Cochito Granado morreu, bom, antes disso, ele lançou vários produtos que existem até hoje. Talvez o mais conhecido era o polvilho antisséptico Granado, que foi lançado em 1903. A licença foi assinada pelo Oswaldo Cruz. Olha
só. Meu Deus.
E se você olha o número do registro, hoje o número do registro tem, não sei, 12 números, e teve 3 números. Então, foi um dos poucos produtos, primeiros produtos registrados no Brasil. Enfim, quando José Cochita Granado morreu, acho que em 1932, Granado era a maior empresa farmacêutica do Brasil. Depois, a empresa passou para o filho, depois para o neto, e durante esses anos a empresa estava em declínio pouco, porque os multinacionais chegaram, antibióticos chegaram que eles não tinham. Enfim, chegou ao ponto em 93, onde Carlos Granado, que é neto do fundador, que não trabalhava no dia a dia da empresa, decidiu vender, porque ele viu que não ia...
Era uma época de abertura para importações também, né?
Isso sim,
fez
sim.
Muita diferença naquele momento, né?
Sim,
da história, né?
Sim, exatamente. Eu fui contratado para vender, eu analisei tudo, e o grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. E estava sem investimentos durante muitos anos, a contabilidade era tudo manual, não teve nenhum computador dentro da empresa, não teve nem fax, não teve...
Nossa, isso, que ano era isso? 93?
Sim. Não, era realmente. Então, muitas pessoas que olharam falaram, olha, eu gosto desses produtos, do polvilho, mas realmente não quer assumir...
esse investimento, né?
Porque eles, não, primeiro eles acharam que tinha muitos esqueletos, eles acham que deve ter muitos problemas trabalhistas, deve ter muitos problemas fiscais. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento, falta de, por exemplo, a parte, quase todas as vendas era nas próprias farmácias deles. Metade das vendas era uma drogaria normal, vendendo produtos de todo mundo, e outra metade era produtos Granado. Mas eles só vendiam para 2 clientes em São Paulo e Carrefour. E mesmo assim, eles não entenderam e falaram, puxa, por que Carrefour consegue vender meus produtos mais barato que eu? Eu falei, bom, porque você dá para eles 60 dias para pagar, e com inflação a 70% do mês, quando você recebe o dinheiro, ele não vale quase mais nada. Mas, enfim, eu achava que, mesmo, apesar de tudo isso, teve uma oportunidade. Então, eu não sei, porque um dia eu falei para Carlos, eu falei, olha, tem pessoas que querem comprar algumas partes, mas ele falou, não, é tudo ou nada. Eu falei, bom, então, você venderia para mim. E para minha surpresa, ele falou, sim. E, inclusive, ele foi muito generoso. Ele falou, olha, eu quero metade do preço agora e outra metade você pode me pagar em um ano. Que foi, ajudou bastante.
Uhum.
E ele me deu 3 meses para conseguir o financiamento, que felizmente eu consegui. Então, eu comprei a empresa no 17 de junho, 1994. Esse dia é importante porque foi 14 dias antes da entrada do Plano Real.
Exato.
E o Plano Real mudou tudo. Provavelmente a maioria das pessoas não lembra como era em 93, mas com inflação 70% ao mês.
70%
era incrível. Pessoas,
assim, para quem trabalhava com finanças na Europa, vir para o Brasil com essa inflação toda, também tinha um desafio gigantesco para conhecer o funcionamento do sistema financeiro brasileiro, né?
É, inclusive, né, porque também o Brasil teve uma coisa com correção monetária, porque era índice de tudo, que era impossível para entender.
Tudo era indexado, né, economia.
Sim. Então, o que aconteceu nessa época foi que se você tivesse dinheiro, você podia sobreviver, porque você colocar no banco, o banco era muito sofisticado com investimentos um dia para outro, mas as pessoas com menos dinheiro, a única coisa que eles podiam fazer é pegar tudo salário, corre para o supermercado e compra tudo.
E faz o estoque.
Sim. É. E o que estava acontecendo é que em 94 estava chegando aos limites, eu acho, porque realmente... Supermercado às vezes não teve produto, teve enfim, problemas de violência. Mas enfim, o Plano Real mudou tudo. Então, eu comprei, inclusive, quando eu comprei, eu sempre fui um pouco fatalista. A família Granado era não somente Carlos Granado, mas teve outras pessoas da família, também teve alguns empregados que tiveram algumas ações. Bom, Carlos decidiu que o preço estava tudo combinado, mas ele queria dar alguma coisa a mais, a outra alguma coisa a menos. E eles, a família, um dia antes, foi numa sala para definir como dividir o dinheiro. Passaram o dia inteiro, não conseguiram. Voltaram no dia seguinte, que é sexta-feira à noite. Falei, bom, vamos hoje. E, finalmente, às 10 horas da noite, eles chegaram a uma conclusão. Esse, o banco que estava fazendo o pagamento, eles deixaram a agência aberta, porque tudo foi feito com cheque administrativo. Então, cada um recebia um cheque. Uhum. Então, finalmente, às 2 horas da manhã, sábado, eles chegaram do banco com todos os cheques. E depois, estava tudo pronto, e o advogado falou, olha, antes de assinar, eu quero ler o testamento do fundador da empresa, José Cuxi Granado. E eles leram o testamento, e todo mundo estava chorando. Ele falou, olha, estou muito orgulhoso com tudo que conseguiu, eu vou passar a empresa agora para meu filho, que eu sei que vai ser um bom trabalho. Mas eu estou prevendo que no fim do século será necessário transferir o controle para um estrangeiro.
Nossa! Uau, isso estava no documento dos anos 30?
Sim.
Gente, olha que coincidência.
Então, todo mundo chorando, a gente assinou. E eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. Então, isso foi...
Muito interessante. E ele não imaginava que seria um estrangeiro, um inglês carioca, né? Quase carioca.
Não, mas você sabe que o fundador era português. É. E os grandes aliados, os maiores aliados dos portugueses são os ingleses. Uhum. Porque eles... se juntaram contra Napoleão, quando Napoleão estava, inclusive, quando o corte português chegou aqui no Brasil, eles veio escoltado pela Marinha Britânica.
Eu queria saber, assim, para o senhor, como é que foi, porque uma coisa é trabalhar, né, no setor financeiro, várias coisas, outra coisa é comprar um negócio e assumir, de fato, o papel, né, como o CEO que vai transformar um negócio, né, que já era bem antigo, com muita tradição. Como que foi essa mudança de papel? Como é que o senhor se sentiu nessa transição?
Foi estranho o primeiro dia, eu lembro, porque eles teve uma maneira de trabalhar que era um pouco antiquado. Mas eu decidi colocar alguns controles dentro da empresa, fazer um plano de investimento, porque, inclusive, mais ou menos nessa época, a vigilância sanitária começou a ficar mais ativo e a fábrica realmente precisava muito investimento. Então, a gente começou os investimentos e contratei algumas pessoas, pessoa na área financeira, pessoa de marketing.
O senhor trocou as pessoas ou manteve a equipe que estava lá também?
Bom, os três diretores que dirigiam, Carlos Granada não trabalhava na empresa. Tá. E os três gerentes que cuidava da empresa, cada um estava com mais de 80 anos de idade.
Nossa.
E, inclusive, eles não queriam que a empresa fosse vendida. Então, infelizmente, não teve papel para eles. Então, precisava... Eu conheci algumas pessoas lá no Rio, da indústria, e contrataram eles, e a gente começou a fazer o trabalho.
Na época, quantas pessoas tinha na Granada?
Tinha mais ou menos 400. Tive mais ou menos 250 na fábrica, tive mais ou menos 80 nas lojas, porque as lojas eram drogarias e também farmácias de manipulação, onde você manipulava coisas para receitas. E o resto estava na matriz compras, equipe de vendas era quase uma pessoa em São Paulo, uma pessoa no Rio.
Muito pouco, né?
Muito pouco. Isso também foi uma coisa que a gente decidiu aumentar as vendas para outras empresas, farmácias. E, pouco a pouco, a coisa começou a crescer.
Hoje, né, a gente estava conversando, né, Thiago, no começo aqui, o Granado tem 2.500 pessoas, né?
Sim.
Tem as fábricas, né, lá em
Japeri,
no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma marca que rejuvenesceu, chegou no exterior, né?
É.
Eu acho que essa história, ela como foi, né, a decidir...
Exato, e nesse momento dessa decisão eu fiquei pensando o seguinte, na hora de comprar, que ninguém queria, né, estava todo mundo preocupado com as dívidas trabalhistas, qual que foi o valor que você viu lá e falou, não, vale a pena investir, vale a pena pegar dinheiro emprestado, isso aqui vai melhorar. Qual era o valor da Granada que você enxergou naquele momento?
É, o valor era, metade do valor era para as farmácias, drogarias, e metade era para a fábrica e a parte industrial. E eu decidi que eu, era uma ou outra, então eu decidi que não queria as farmácias.
Entendi.
Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi vender as farmácias. Gente...
Mas o que, que encantou o senhor na marca Granada? Acho que é isso, era é. Mais por aí.
Porque eu vi produtos, por exemplo, falando com pessoas, por exemplo, polvilho antisséptico, todo mundo conhecia, todo mundo usava, e estava vendendo 500, 600 mil unidades por mês. E hoje, continua vendendo 500, 600 mil unidades por mês. Teve, sabe, nesse glicerina que todo mundo comprava. Então, e também outros produtos que não existem mais, porque a Anvisa dificultou, a gente teve xaropes, teve outros produtos assim, e todo mundo conhecia, mas felizmente